A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET, e sejam bem-vindos a esse episódio. Eu sou Danilo Batista, seu host nesse podcast de futebol americano, e vocês estão vendo que nesse episódio do Fumble na NET a gente vai falar de Seattle Seahawks. Para isso eu tenho a equipe do podcast Rain City Brasil, prestes a estrear, inclusive. Isso aqui é quase que um teaser do que vocês vão ver no programa. Eu tenho o prazer de receber Jeff Martins. Bem-vindo ao Fumble na NET.
Obrigado, Danilo, e rapaziada do Fumble na NET. Eu acho que quem estiver ouvindo aqui o podcast, acompanhava o podcast da antiga página do Seahawks aqui na plataforma do Fumble na NET, vai saber, talvez, bem reconhecer a minha voz aqui. É o Jeff Martins, e a gente tá nessa nova, esse novo projeto aqui, essa nova toada. É como o Danilo falou, é o debut da nova página. Estamos aí, é uma honra participar aqui dessa maratona das franquias que a plataforma tá trazendo. A gente vai dar uns pitacos aqui sobre o Seattle, sobre free agents, sobre draft, sobre pretensões, sobre previsões de temporada e todos os problemas que essa franquia tá tendo nesse ano, que já vem de outros anos, que vai tentar se resolver com algumas adições e também algumas outras coisas, motivações de front office, de coach staff. A gente tem, rapaziada, vamos nessa, valeu.
É isso, seja bem-vindo também nesse debut, foi uma palavra sensacional, Jeff, obrigado. Nessa estreia aqui em podcast, Guilherme, é um prazer ter o Fumble na NET também.
Fala, Danilão, tudo certo? Estamos aí, iniciando esse projeto junto com o Jeff. Não fazia parte da página antiga, mas a gente se juntou aí para dar continuidade, falando de Seattle. É um prazer estar aqui contigo. E vamos nessa, falar de Seattle, falar o que a gente espera para esse ano. Se vai ser um ano diferente dessa vez, e é isso aí.
Isso, para a gente falar de Seattle, você, amigo ouvinte, sabe como é que funciona. A gente dá uma breve pausa para os recados do Fumble na NET e voltamos em instantes. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá suas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos. A gente já pode entrar aqui falando de Seattle, falando de free agency e draft. Seattle tem sido uma equipe sem grandes movimentações, sem ser muito pesado, exceto por um nome, mas esse nome já foi do ano passado, Jamal Adams, né? Como é, Guilherme, que você viu essa free agency específica do Seahawks? Deu pra ver que nomes muito interessantes eles conseguiram pensar, mas aí eu queria ver de você o que é que você destaca, qual é a avaliação geral disso.
Então, Daniel, acho que a gente começa essa free agent, o primeiro ponto que a gente tem que falar aí é a troca do nosso coordenador ofensivo, né? Ryan Schottenheim foi embora, foi pro Jaguars, inclusive muita gente que era de Seattle foi pro Jaguars, e a gente contratou o Shane Waldron, que era o coordenador de jogo aéreo dos Rams. Junto com ele também, ele trouxe o Andy Dickerson, que era o assistente de OL, e aí o Dickerson vem pra tomar conta do jogo corrido, e acho que é o primeiro ponto que a gente precisa falar pra começar o ano de 21 de Seattle, né? A gente teve muito problema com o nosso coordenador antigo, inclusive de filosofia de jogo com o Pete Carroll, eles meio que se contradiziam em alguns momentos, um queria uma coisa, outro queria outra, e a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? E aí a gente ficou nessa ideia de quem será o novo, vários nomes surgiram, o Russell Wilson quis da opinião dele, quis trazer esse movimento assim de quero participar disso, assim, se alguém que vai cuidar de mim, eu quero alguém que eu escolha junto. E aí até surgiu o boato, tá fazendo, não tá, tá certo, não tá, enfim, veio o Shane Waldron. A gente até acha que é um nome interessantíssimo, eu acho que se ele conseguir emular 80% do que os Rams faziam no ataque, o ataque de Seattle tem tudo pra ser ainda melhor do que foi no início da temporada passada. Obviamente a gente não precisa nem falar a diferença de quarterbacks que ele vai trabalhar, né, de até essa provocada aí na torcida do Rams, de Goff pra Wilson, mas existem também outras peças que são muito importantes pra esse ataque, que pode ter um encaixe muito interessante com esse sistema novo, como o Lockett, por exemplo. E aí até deixar pra Jeff falar também um pouquinho dessa mudança de filosofia ofensiva que Seattle traz pra esse ano.
Como grande novidade dessa free agency, justamente como tu falou, né, Gui, a mudança do coordenador ofensivo e a aquisição também do Andy Dickerson. A tentativa é o quê? É meio que óbvia. Vamos tentar emular um pouco do sucesso ofensivo que os Rams tiveram nos últimos anos, sobretudo ali com a chegada do Sean McVay. O que que o Rams tinha que Seattle pode ter e o que ele já tem lá no roster dele? Tinha um grupo de wide receivers muito criativo. Bons wide receivers, né? Cooper Kupp, Robert Woods, tinha o Gerald Everett, inclusive tá em Seattle também, chegou nessa free agent, mas ele tinha algo que Seattle não tem. Aí é o grande problema, se a tentativa é tentar criar um pouco do ataque seguro pro Jared Goff, que era um ataque que deixava ele muito confortável nas play-actions, coisa que o Russell Wilson almeja há muitos anos, né? Também tem essa questão que a gente vai falar daqui a pouco do descontentamento dele nessa intertemporada, que também reverbera muito da mudança de toda essa parte ofensiva aí dos treinadores, mas é aquela grande questão da autonomia do próprio Andy Dickerson e do Shane Waddle, tá? Esse, como tu falou, por que o Brian Schottenheimer sai da equipe? Com divergências filosóficas de como gerir o ataque, mas quando ele chega, a equipe vai muito bem correndo com a bola, se não me engano. Naquele ano, o Seattle foi o time com mais jardagem terrestre, com o Chris Carson, com o Mike Davis, e chegou lá em playoffs, o Pete Carroll meio que assumiu a rédea das coisas, o time foi muito mal, perde pra Dallas no wild card, eliminado. No outro ano, o Russell Wilson tem o Led Bruce Cook, que foi aquela comoção geral da NFL, vai muito bem, até chegar um jogo muito ruim, onde o Pete Carroll vai lá e toma as rédeas de novo pra si e tira a bola das mãos do Russell Wilson. Foi o grande, acho que foi a grande novela dessa temporada, que reverberou na intertemporada. Daí vem o descontentamento do Russell Wilson, daí vem as modificações no coach staff do time. Se vai dar certo ou não, só a autonomia que o Pete Carroll vai dar pra esses caras vai determinar. Particularmente, eu acho que isso não vai acontecer. O ego do nosso head coach é muito grande, e o Russell Wilson já deu meio que ultimato, tá? Se é que a gente pode entender assim. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão do Russell Wilson. Mas essa free agency draft, coisas aconteceram também, né? A gente falou de quem vai para Jaguars, a gente cria uma grande necessidade também. Shaq Griffin, nosso cornerback, o melhor que a gente tinha no roster, vai para Jacksonville. A gente perde o Quint Dunbar, tá aí uma grande necessidade para o draft, que acaba não sendo, que acaba sendo suprida ali, mas meio que contestava. Será que o Trey Brown pode ser esse cara que vai disputar ali uma posição com o Akello Witherspoon, já que o CB1 tudo indica que vai ser o DJ Reed? Então tem todas essas questões. É uma free agency conturbada, tá? A gente ainda não sabe como é que vai ficar o futuro do próprio KJ Wright, que ainda não tá decidido se volta ou se não. E é um draft também que a gente pode até continuar aqui se quiser citar, Guilherme. É um draft que também é bem contestável, na medida que a gente não cobre certas necessidades que o roster tinha, que eram óbvias, somada ainda às reclamações nessa intertemporada, nesse período, do teu quarterback, que deveria pelo menos não fazer com ele algo que Green Bay faz com o Aaron Rodgers, que não atende os chamados do cara. A gente não pega um offensive lineman na primeira escolha, a gente não pega na segunda, vai pegar na terceira e na sexta rodada, um cara que pode ser ainda um backup do nosso left tackle titular daqui a um ou dois anos no mínimo. Então é a longo prazo. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer nessa intertemporada de Seattle. passado. Tem muito a ver aí também da questão do professor Wilson, de como ele tá se sentindo após esse rompante de revolta raríssima dele, que a gente viu nesses últimos meses, e se ele tá sendo agradado com o que o próprio Carol Joe Schneider, que a gente vai falar depois, ofereceram pra ele, né? Tem alguns rumores aí falando sobre o wide receiver chegando, um dos maiores da liga, Julio Jones, mas a gente sabe que isso aí é muito mais de rumor, é quase impossível de acontecer. Mas é uma free agency, um período de draft conturbado pra franquia dos Seahawks. É, como sempre, né? Não é uma novidade. Seattle sai de uma temporada meio frustrante, é meio que a novela de todo ano. É uma temporada regular frustrante, seguido por uma free agency conturbada, um draft contestável que vai dar em outra temporada que tende a ser também frustrante, dada a quantidade de buraco que o time continua tendo, mesmo após um período de seleção. Então, é, a banda toca assim em Seattle e não mudou muita coisa esse ano.
Eu vou até pedir aqui só uma licença pra Jeff pra poder discordar dele. Eu acho a gente tem até um perfil muito engraçado, assim. Jeff sempre foi muito mais pessimista do que eu, sempre foi um torcedor um pouco mais otimista. E aí, isso é até bom porque tem essa troca, né? Tem essa visão dos dois, né? Tipo, tem um lado que é mais pesado e tem um lado que é mais leve, vamos dizer assim. Vamos esperar pra ver, pelo menos. Mas aí, good só pra cop, pontuar. Exatamente. É sempre o nosso ponto. Mas só pra pontuar sobre a free agency, por mais que a gente não tenha tido uma grande free agency, que a gente possa dizer assim, de encher os olhos, tem a situação do cap, que foi ruim pra todo mundo. A gente não tava com o cap tão livre pra fazer grandes investimentos como algumas outras franquias tiveram essa oportunidade. Mas aí a gente entra assim, por mais que Jeff acho que tenha sido uma free agency conturbada, a gente foi atrás de Gabe Jackson, a gente fez essa troca, né? Mandou uma escolha de quinto round do draft passado pra pegar um guard que é sólido, não é aquele grande guarda da liga, mas é um upgrade gigante em relação a Mike Iupati, né? A gente teve muito problema com o Iupati, que era aquela coisa assim, quando jogava era ruim e pouco jogou, teve muito problema de lesão. Então assim, é um up grande para nossa OL. Temos um problema aí também na parte de center. A gente teve grandes oportunidades de assinar na free agency, tanto com o Corey Linsley, né, que saiu de Green Bay, mas aí tem um fator também que quem tá ocupando a vaga de center no ano passado foi o Ethan Posit, que foi um center draftado no segundo round. Então assim, querendo ou não, você tem uma certa expectativa em relação ao jogador, que nunca tinha jogado de center como titular. Essa foi a primeira temporada dele e fez um trabalho razoável. Eu acredito que tenha sido dessa forma. Assim, no início da temporada, a OL funcionou muito bem, ele esteve muito bem, mas aí eu acredito ainda que Seattle segue a sua filosofia de acreditar em quem já está. Tanto é que se você for olhar a lista de quem chegou em Seattle, a maioria dos jogadores foram renovações, como Chris Carson, como Dunlap, que foi cortado e renovado. Então assim, é uma filosofia de Seattle acreditar em quem já está, de não querer perder tantos jogadores. Obviamente que não vai fazer loucuras para reassinar, mas geralmente se são jogadores que têm um valor que agrada a franquia, eles vão tentar manter. É uma coisa que Pete Carroll faz muito, assim, John Snyder por consequência. Mas eu acredito que Pocic pode ter mais uma evolução, ele pode evoluir ainda. Para mim, a temporada passada foi a temporada de rookie dele. Por mais que ele tenha tido já outras oportunidades de jogar left guard, de right guard, jogou até de right tackle, se não me engano. Esse ano foi um primeiro ano dele de center na posição de origem dele. Inclusive, ele teve uma belíssima carreira em LSU, com 3 anos sem nunca ter cedido um sec em LSU. Então, pode ser que ainda haja essa possibilidade de evolução, ainda mais tratando o sistema de corrida do que os Rams tinham, né? Então, assim, se a gente vai tentar emular aquele sistema de corrida, que é onde o Pocic se encaixa melhor, ele pode ter um ano de um upside muito grande. Então, assim, eu ainda acredito que pode haver uma melhora nesse jogador em específico e numa posição que é tão importante, que é ali na OL, onde se faz aquelas leituras de blitz, de pressão, que na minha opinião, e acredito que Jeff vai concordar comigo, é uma grande falha de Russell Wilson. Russell Wilson tem problemas em leitura, isso é claro, assim. Se você assiste 2 jogos dele, você vai ver que ele tem esse problema. Então, às vezes ele não sabe onde vem a blitz, às vezes ele não sabe onde vem a maior pressão, e ter um center que evolua junto com ele e mantendo essa química, pode ser algo que Seattle enxergou em Pocic e diz assim, vamos dar mais um ano pra esse cara, pra ver até onde ele pode evoluir, né? Já ele, quando ele fala da saída de Griffin, que era o melhor corner, né? Até concordo que era o melhor corner, mas pagar 16 milhões por ano no Griffin é loucura. A gente não pode fazer isso, principalmente no ano que o cap tá tão reduzido, né? Então, assim, se você for colocar 16 milhões a Griffin e 4 milhões ao Aquello, que vem de São Francisco, as coisas meio que se equilibram. Claro que o Aquello é um jogador inferior a Griffin, mas aí quando você coloca a sobra monetária, né, o quanto de cap sobra nas duas assinaturas, bom, pra mim vale muito mais a pena assinar com Aquello. Eu não teria jamais renovado com Griffin nesse valor.
Só pro ouvinte não pensar que eu defendo, cara, eu não renovaria hipótese alguma pro Shaq Griffin. É mais a título de quem perdeu, sabe? Assim como o Jerry Reed. A gente perde o Jerry Reed também e eu não renovaria com o Jerry Reed. A mesma coisa vale pro Shaq Griffin. E assim, só de ter interrompendo rapidinho, talvez o que a gente tem de que é recorrentemente positivo nas temporadas, nos anos que se passam, é justamente o John Schneider. Ele sempre faz um ótimo trabalho, até um cara que tem um histórico aí de boas decisões. Se a gente for pegar a era dele, de Carroll, troca por Marshawn Lynch, Russell Wilson em terceira rodada, o próprio Jamal Adams ano passado, do que Metcalf lá em segunda rodada. Então
a renovação de Carson tem que estar aí também nessa prateleira de troféu, né? O cara conseguiu renovar com um dos melhores running backs, na minha opinião, um dos melhores running backs da liga, assim, top 10 pra mim, indiscutível, por esse ano jogando a 2 milhões. Então, assim, ele faz essa magia dele de cap, né?
Exatamente, que a gente, inclusive, né, Danilo, a gente vai falar dele com o próprio Pete Carroll. O John Schneider é o cara que o torcedor ele tem que respeitar, porque apesar de toda a bagunça organizacional que diz respeito ali na prática do time, porque tu não pode estar na NFL pretendendo galgar ali um título ou fazer um barulho em janeiro ou dar um time vencedor pro teu quarterback, um quarterback de elite, tu não pode ter esse time e ser uma linha ofensiva por 5, 6 anos. Isso é uma bagunça que é inacreditável. Tu não espera isso de um dirigente brasileiro, mas a gente vive isso em Seattle e o Schneider é o cara que pelo menos ele se salva um pouquinho nas escolhas ano após ano. Acho que o Carlos Dunlap também reassina com o time por um valor muito bom, o Puna Ford pega um contrato de 2 anos também na segunda temporada. Então muita coisa aconteceu nessa free agency que é a mesma história ruim de todos os anos, mas também tem aquelas coisas boas que também acontecem todos os anos. Então acho que gera uma certa incógnita em qualquer previsão de temporada, mas pelo menos esse ano a gente tem algo positivo que querendo se formar na própria aquisição que tu falou do Shane Waddle e do NBA. Então, se vai dar certo ou não, aí vai depender do homem. E o homem é quem manda.
Só enquanto vocês estão falando de escolhas e draft ainda, Seattle teve 3 só nesse ano. Dwayne Eskridge, de Western Michigan, na segunda rodada. Trey Brown, de Oklahoma, cornerback, na quarta. Stone Forsyth, tackle de Flórida, na sexta. Porque teve uma série de trocas, a primeira e a terceira foram para Jets por Jamal Adams, teve troca pelo Gabe Jackson, teve a troca de 7ª rodada envolvendo o BJ Finney, que trouxe o Carlos Dunlap ainda no ano passado, o Quandre Diggs também teve envolvido, então várias trocas aí foram feitas. Teve escolha que foi para Miami, depois voltou por Chicago, por Tampa, enfim. 3 jogadores. Algum desses 3 jogadores, Eskridge, Brown, Forsyth, algum dos undrafted free agents, porque quando você tem só 3 escolhas, você acaba dependendo bastante dos undrafted, chama a atenção de vocês?
Então, essas 3 escolhas, como tu citou, das escolhas que foram em movimentações ano passado, digamos que a primeira escolha tenha sido o Jamal Adams. Então é bastante justo. E o Quandre Diggs também está inserido aí na perda de escolhas do draft desse ano. E são os 2 safes pro bowlers nosso ano passado. Então, mais uma bela movimentação que deu certo do Joe Stein, tá? E outra coisa, torcedor de Seattle, você sabe muito bem que as primeiras escolhas de Seattle não servem pra absolutamente nada. Então, se tiver
oportunidade... Peraí, você tá falando de LJ Collier, você tá falando do mito.
LJ Collier, Rashad Penny, que nessa intertemporada também, nesse período, não foi exercida a opção de 5º ano dele. Primeira escolha aí, lendário.
Ainda bem também, né?
Ainda bem. Então, o Seattle não é aquele time que vai aproveitar a sua primeira escolha. Tanto faz como tanto fez. A gente pega o Dwayne Eskridge, o wide receiver de Western Michigan, aí já começa aquela primeira, também já meio clássico, né? A primeira escolha que é muito contestável. A gente teve ano passado o Jordan Brooks, o linebacker contestado, pra gente não ter necessidade, uma dessas necessidades outra, que todo ano é a mesma necessidade, esse ano novamente. A gente pega o Dwayne Eskridge, um cara que já tem seus 24 anos, então numa hipotética extensão do 5º ano, ele vai estar com quase 30, então...
Peraí, é uma 5º ano não, porque ele é a segunda rodada.
Ele é a segunda rodada.
Ah, é verdade, olha. Então,
mas então, pode... Jeff, assim, só esse argumento. Eu escuto muita gente falando que, independente do jogador, independente da franquia, mas draftou o cara que tem não sei quantos anos. Pô, a média de um jogador da NFL é muito curta, é um tempo muito curto. Assim, se o cara se pagou no contrato de rookie, foi uma ótima escolha. Pra mim, já valeu. Se conseguir renovar, e, pô, ele tem o quê? 24, com 4, 28. Ele ainda joga mais 2-3 aninhos ali, se ele conseguir se provar na NFL. Então, assim, o cara conseguiu jogar 6 anos na NFL, é uma ótima escolha. Essa questão da idade pra mim é meio que arrumar um... Não dizendo que você tá fazendo isso, obviamente, mas o que as pessoas tendem a fazer é arrumar um motivo pra criticar uma escolha que não é um grande motivo, assim. O cara não, pô, pegou um cara de 28 anos, né? Beleza, com 4 anos ele vai ter 32. Ah, botei 24, com 4, 28, se pagou, jogou muito no contrato de rookie, tá muito bom já, sabe? Assim, precisa também tentar achar que não vai ser sempre um negócio 100% perfeito, sabe? Essa questão da idade, pra mim, é uma coisa que eu vejo muita gente falando e discordo muito. Assim, sempre quis falar isso, sempre quis botar isso pra fora, e surgiu a oportunidade agora. Obrigado por ela, inclusive.
Tudo convenceu, tá? Eu acabo de ser convencido, não vou mais repetir isso aí. É, faz todo sentido o que tu falou. Não que a gente já não saiba, se o cara conseguir se pagar no contrato de um, que já tá acima da. Tu já tá numa porcentagem mínima de jogador que consegue fazer isso. É, a questão toda do Dwayne é essa. Será que era necessidade? E provavelmente ele vai ser um cara mais utilizado em Special Teams, mas tem aquela questão, né, Gui? Pode ter sido o dedo do Shane Waldron, tá? Querendo um cara que vá trabalhar esse slot, um cara que é rápido, que faz boas rotas, pode ser já uma certa decisão ali do corredor ofensivo.
E se for isso, é uma grande vitória, né? Assim, se é um dedo de Waldron, já mostra que ele vai ter autonomia pra comandar esse ataque, né? Eu acho que ele ter puxado esse cara, assim, picado mesmo o jogador, dizer, esse cara é meu, eu quero ele, até sei lá, se eu vou fazer dele um Cooper Kupp, vou fazer dele tal jogador, que era o que eu tinha, eu acho que é uma vitória gigante do ataque como um todo. É, minhas maiores críticas à escolha é que foi um reach, assim. Ele não era pra ser escolhido ali. Mas, muitos rumores falaram que Seattle tentou uma troca, não encontrou um parceiro pra uma boa troca e resolveu escolher o jogador que eles tinham como o principal jogador ali na board deles. Acredito também que o maior problema aí de Escud são drops. Ele teve alguns certos problemas com drop, inclusive em passes de screen, que você dropar um screen é burro. Mas às vezes o passe não foi tão bom, né? Então, com o Russell Wilson, talvez esse problema diminua um pouco. Mas é aquela coisa, né? Quem tem problema com drop dificilmente conserta. Aí a gente vê até de quem, mas aqui é o fim no último ano e na história dele, e vai conviver com isso por muito tempo, porque realmente é um problema muito difícil de ser consertado. Mas a questão, as habilidades atléticas dele, a forma como, isso já falando de Westridge, a forma como ele vira meio que um running back mesmo, com a bola na mão, como ele consegue ganhar jardas após a recepção, é algo que pode ser excelente pro ataque de Seattle. E, querendo ou não, assim, não era a principal need do time, mas era uma need. A gente tinha pré-draft apenas o DK, o Tyler Lockett, o Fred Swain, que foi draftado ano passado, teve até uma temporada boa, um cara de sexta rodada, se não me engano, ele foi sexta. E depois disso, a gente só tem jogador de practice square, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tinha 3 wide receivers, né? Então, era óbvio que um wide receiver ia chegar. Talvez não teria feito na primeira escolha, a gente sempre quer consertar o problema de OL e tal, mas um wide receiver ia chegar no draft. Assim, pra mim era muito batido isso já.
Não, então acabaram chegando 3, né? Um draftado e 2 não draftados. Até Tamorian Terry tem uma carinha, assim, de sétima rodada ali, vai, que Seattle não tinha e conseguiu contratar o cara undrafted.
É, esses dois wide receivers, o Tamorian Terry e o Cade Johnson, eles estavam na minha board como jogadores de sexta rodada. É, eu achei interessantíssimo se ter ido atrás de dois. Acredito que um dos dois vai fazer roster. Pra mim, eles são jogadores que têm um potencial muito maior do que a gente tem já, nesses jogadores que vão brigar por essa última vaga. Vai depender muito de Seattle vai ficar com 5 ou com 6 wide receivers. Se for com 5, aí vai dar ruim pros caras. Mas se for 6, um deles deve ficar.
É isso, a gente falou das escolhas, vamos falar de quem faz as escolhas. Por alguns anos já, eu venho acompanhando ali no grupo dos podcasts do Fambonanet as reclamações do Jeff a respeito de Pete Carroll e John Schneider, que já estaria na hora de uma aposentadoria, já estaria na hora de entrar uma era nova. Pete Carroll, eu sei que é um dos técnicos até mais velhos da liga, tô só confirmando a idade dele aqui, 69. O John Schneider já é um pouco mais jovem, 50 anos. Como é que vocês avaliam essa dupla, principalmente depois de tantas reclamações, vou até usar em termos nacionais, nos Estados Unidos, tantos anos falando que Seattle não drafta bem na primeira rodada, Seattle não arruma uma linha ofensiva para Russell Wilson, Seattle tem um esquema muito diferente do quarterback que eles têm, se corre demais, etc. Tem uma pilha de reclamações recorrentes em cima do Seahawks, e esses dois caras são os caras que devem deveriam estar vendo isso, avaliando se isso é o melhor pro time e ajustando. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham mesmo desses dois.
Então, Danilo, acho que essa é a grande novela da franquia Seattle Seahawks, né? Não, a gente não é dúvida pra ninguém que se trata do maior, obviamente, do maior head coach da história dessa franquia, tá? Do maior nome aí, tá? Da história dessa franquia. E a era dele com o John Schneider é extremamente vencedora, né? A gente tá falando dos caras que montaram uma das melhores defesas de todos os tempos, que draftaram todo mundo ali quase em late round, de metade pra fim de draft. Tem ali uma primeira rodada no Will Thomas, que foi esse cara que foge um pouco da regra, mas o resto tudo foi escolha de precisos. O próprio Russell Wilson, ano de Super Bowl, é um outro ano de Super Bowl, uma escolha malfadada, infame, e não teve um outro Super Bowl, e anos de playoffs, tá? Só que isso, tem muito torcedor que justamente se apega a isso. Ah, mas a gente vai em playoff todo ano, a gente vence a divisão ano sim, ano não. Beleza, mas poderia muito mais, tá? É falado da imprensa americana, é falado pelos fãs americanos, é falado pelos fãs brasileiros, apesar de alguns ainda se apegarem no fator do, pô, mas olha como ele é engraçadinho na sideline, olha como ele é divertido, olha como ele foi pra cima o jogador, olha como o cara é elétrico, beleza, mas ele não sabe trabalhar o relógio, tá? Então, a minha opinião aqui, particular, Seattle só vai voltar a vencer quando tiver uma mudança aí, tá? O Pete Carroll já mostrou o que é, ele já mostrou o que ele pensa, ele já mostrou qual é a filosofia de jogo dele. Ele se incomoda se o Russell Wilson estiver passando muito a bola, tá? A gente teve um exemplo disso no ano passado, temporada passada. É o Ledbetter's Cup, que é uma comoção nacional, todo mundo se fala daquilo, o Russell Wilson brilhando, quebrando recordes de primeiras semanas, é o MVP, a não ser que aconteça um hecatombe pra tirar dele esse prêmio, e acontece, tá? Ele vai um jogo muito mal contra a equipe dos Cardinals, ali, sobretudo no último quarto, com essas interceptações, o time vai e perde, e no próximo jogo tem uma nova tarde ruim, e tudo que estava sendo trabalhado e construído naquela temporada ruim, vamos começar a segurar e a gente vai correr mais com essa bola, tá? E o time começa a toda aquela construção é dinamitada, então, e já vem daí um pouco de como o Russell Wilson passa a lidar com a questão dele em Seattle, que foi o que a gente viu esse ano. Rumores de troca, o cara que tá infeliz, a The Athletic, ela faz uma outra matéria evidenciando essa ruptura que aconteceu em Seattle nessa última temporada. O Russell Wilson não quer a saída do Brian Schottenheimer, o Brian Schottenheimer acaba saindo, havia ali atritos dele com o Pete Carroll não gostou de ser peitado e não gostou de ter meio que a sua liderança na parte ofensiva meio que, eu não queria dizer tomada, porque dá a impressão que estava tendo ali um duelo de forças. Só que é justamente isso que acontece, é um duelo de forças. Então, o Brian Schottenheimer meio que pega, pô, fugiu a palavra aqui, a liderança da organização ali da parte ofensiva, ele forma com o Russell Wilson uma dupla, e aquilo meio que abala o ego do Pete Carroll, tá? Sai o Brian Schottenheimer, vem o Shane Waldron, o Russell Wilson começa a dizer que tá, pô, me troca, eu quero vencer, eu tô ficando velho. Isso não é novo, tá? Se a gente for buscar a própria The Athletic, que fez essa matéria, né, evidenciando ali o interior da franquia, há uns anos atrás já fez uma falando do porquê aquela defesa lendária se perdeu do time, tá? Daquela escolha de passe na linha de uma jarda, do porquê o Richard Sherman não tinha respeito algum pelo corpo técnico, principalmente a parte ofensiva do time. Afinal, tu tá, o pessoal do ataque tá jogando, a defesa tá observando e eles viam como era tu ter um quarterback e tu ficar o tempo todo correndo com a bola. E tu vem isso aí, playoffs desastrosos, tá? Tu tem derrotas pra Carolina quando tu sai do primeiro tempo perdendo por 31-0, tu tem derrotas aí pra Dallas com o Dak Prescott lançando interceptação, faltando 4 minutos e tu vai num three and out, devolve a bola e eles fazem um touchdown, tá? E num ano que tu tá correndo melhor do que ninguém na liga, que foi 2018, nem isso conseguiu fazer naquele jogo de pós-temporada. Tu tem uma derrota pra Green Bay há 2 anos, que o Russell Wilson vai começar a lançar a bola no último quarto, e é onde as coisas começam a funcionar um pouco. Então, a gente perde ano passado pro James com o Goff com o dedo quebrado, tá? Aí tu vai juntando tudo isso e vai recair no cara que tá... É evidente que ele tem problemas em se adequar com o que é o futebol americano moderno, que é o futebol americano de hoje em dia. Tu não vai vencer na NFL do jeito que ele pensa em vencer. Ele não tem mais aquela defesa, tá? Ele não tem mais aquela defesa que o ataque sofria, às vezes, pra ganhar as 100 jardas, atravessar o campo, fazer um touchdown. E a defesa te devolvia a bola pra te tentar de novo. Se tu perde a bola em Seattle nos últimos 3, 4 anos, tu provavelmente vai levar no mínimo 3 pontos. Mas ele insiste, e aí entra aquela questão. Há muito tempo, o Pete Carroll, outra opinião minha, ele abdicou de querer vencer, tá? Porque o cara que quer vencer não toma as decisões que ele toma nesses últimos anos, não vê o time da maneira que ele vê, não enxerga o próprio Russell Wilson da maneira que ele enxerga. Talvez ele nem enxergue no Russell Wilson esse quarterback capaz de liderar um time, a ponto dele negligenciar tanto a interferência dele no positiva no jogo que ele pode ter. Então, eu já falei muito disso assim, em podcasts mais diversos que eu costumava fazer, e a minha opinião é essa: o Pete Carroll, ele não combina mais com uma equipe vitoriosa. E esse é o grande porém de toda a temporada que se inicia do Seattle. A gente pode ter aquele jogo que a gente vai estar precisando terceira para um na linha de 40 jardas, ele vai querer para o chute, ou então vai querer para o punch, como foi no ano passado, no próprio jogo contra os Rams, que a gente foi eliminado. Então, são os mesmos erros que se repetem, são as mesmas coisas que acontecem. O torcedor já tá cansado disso. Alguns se cansam, tanto é que todo ano, a bendita hashtag FirePit, que era bomba de setembro, setembro não, mas de outubro a janeiro nos Estados Unidos, no Twitter do mundo todo ali, do Seahawks que estão no Twitter. Então não é inventando assim nada, não é descobrindo fogo, não, é a pedra que tá cantada desde sempre. É um problema, repito, um cara vitorioso, merece todos os louros, tá na história da franquia. Mas há muito tempo já tá fazendo hora extra. E o Russell Wilson tá ficando velho, né? São 32 anos, se eu não me engano, e o tempo tá passando e a gente ainda não tem uma linha ofensiva sólida.
Ô, Jeff, eu acho que tem um outro ponto aí que a gente até meio que deixa passar, acaba esquecendo dele, porque é um ponto que não vai pro jogo, né? Que não se traduz no esporte em si. Mas a franquia de Seattle, desde a perda do seu dono, assim, o Bolin, quando faleceu, a franquia ficou nas mãos da irmã dele. E não me parece ser uma pessoa que está nem 100% interessada nisso, assim, não é alguma pessoa que tem essa paixão e tal. E aí meio que a gente entra numa pergunta que é que, tipo, quem é que manda em Seattle, né? Por mais que Pete Carroll tenha todos os créditos, em algum momento essa pressão tem que acontecer. E o que aparenta pra gente, pelo menos vendo de fora, é que não há pressão. Ele sabe dos créditos dele, ele sabe quem ele é pra história da franquia. Ele, além de head coach, presidente de operações, enfim, ele ocupa um cargo acima do próprio GM. Então, assim, e além disso, quem trouxe o John Snyder pra Seattle foi ele. Então tem uma gratidão eterna aí que fica.
O conceito de você escolher seu próprio chefe, né?
Exatamente. Parece que a pressão nunca chega. A água nunca bateu na bunda de Pete Carroll. Foi campeão, chegou no Super Bowl no outro ano, aí vieram anos de erros, alguns outros anos de erro, outro ano de erro. E eu até discordo um pouco quando o Jeff fala que parece que ele não quer mais vencer. Eu duvido muito que alguém estaria com 69 anos ainda se desgastando dessa forma se não quisesse vencer. Mas o que me parece é que ele perdeu aquela coisa de arriscar. E a gente se vê isso traduzido no jogo mesmo, como você falou, como o Jeff falou, de um punt no final de quarto período que a gente tá perdendo. Então, assim, pô, qualquer treinador que sabe que se não for vitorioso vai ser demitido, no outro ano vai ser, eita, será que eu ainda vou voltar aqui? Vai arriscar, vai tentar vencer independente da forma. Se perdeu, perdeu. Mas vai tentar, é aquela coisa de cair atirando, sabe? Vai cair atirando. Não quero não. Claro, parece que chega num jogo que tá complicado e, tá bom, vou cair aqui, não vou... Tá tudo certo. Se eu perder, ano que vem eu tô aqui, ano que vem um novo ano, vamos embora, sabe? E até essa outra questão dele, que é pra mim é muito, muito antiga, ultrapassada, que ele sempre fala que você vence um jogo no quarto. Não dá pra vencer um jogo no primeiro, não dá pra vencer um jogo no segundo, não dá pra vencer um jogo no terceiro, mas dá pra vencer um jogo no quarto. E os últimos jogos de playoffs da gente, assim, todas as nossas eliminações foram jogos que a gente começou extremamente mal e no final tentou recuperar alguma coisa. O 31-0 do Carolina, a derrota pra Green Bay, a derrota pra Dallas. Assim, isso não vai funcionar sempre. Você tem que ganhar o jogo no momento que você pisa no gramado. É ali que eu vou começar a ganhar um jogo. Um jogo não se faz nos 12 minutos finais, nos 10 minutos finais, nos 5 minutos finais. É o jogo jogado o jogo todo. E aí é meio que ele tá ultrapassado, de fato tá. Ele não consegue se modernizar, ele não consegue trazer novos conceitos, ele quer fazer. Parece que ele tá sempre tentando emular aquele time de 2013, que foi campeão. A defesa, se você for pensar na defesa atual hoje, é uma tentativa de emular aquela defesa, com vários jogadores ali na linha defensiva, tentando fazer rodízio, todo mundo joga descansado. A vontade de que Jamal, um safety híbrido ali entre safety e linebacker, que era mais ou menos o que Kent Chancellor fazia, óbvio que são formas totalmente diferentes de fazer, mas eles são dois safeties meio híbridos. A tentativa agora de trazer um coordenador que tem uma base do jogo corrido, com play action, passo longo, era o que fazia com o Marshall Lynch, com o Hendricks muito bem, e resolveu isso no play action, no read option naquele ano, né? Então, assim, tá sempre tentando emular algo que foi 10 anos atrás. Inclusive, a gente vai até falar sobre isso já, né? Falando sobre a secundária, a Legion of Boom e tal, mas é sempre isso. Chiefs parece estar sempre tentando fazer hoje o que deu certo no passado. Só que esse passado tá cada vez mais distante. Então, assim, a gente tá. Daqui a pouco a gente vai estar, se ele continua em Seattle, até em 2030, tentando fazer um negócio que funciona em 2013, sabe? Então, assim, realmente ele ainda vive as glórias do passado.
Assim, pra não só bater nele, assim, eu sempre, nessa crítica, eu sempre dividi um pouco desse peso com o próprio Russell Wilson, tá? É, quando é que o Russell Wilson resolve finalmente se posicionar quanto aos desmandos, quanto à desorganização que é esse, especificamente esse ataque do Seattle Seahawks há muitos anos? Quando ele finalmente sente o cheirinho do MVP, né? Que foi a primeira, quando o Lamar Jackson foi o MVP, ano retrasado, o Wilson estava aí na briga, começa a decair muito na medida em que os adversários começam a melhorar, o Seattle começa a não ter resposta, e isso passa por todo o coach staff e por ele também, e ele fica meio que fora da briga, e ano passado ele estava mais forte, e vai lá e acaba perdendo o Aaron Rodgers sendo o MVP. Ele ficou muito tempo também numa zona de conforto, tá? Ele enquanto quarterback, enquanto general da troca, e deveria ter se posicionado, deveria ter há muitos anos ter chegado no tipo, eu quero isso, eu quero assim assado, tá? A gente precisa fazer isso aqui, fazer algumas leituras de jogo, tá? Mudar ali pra snap, a jogada que vai ser utilizada, tentar fazer alguma coisa. A gente não vê muito isso no Russell Wilson. Quando tu falou ainda agora que ele tem problemas de leitura, tem muito dos sacks que ele falou numa entrevista há uns meses atrás, eu fui sacado mais de 400 vezes na carreira. Tem muito sack ali porque o Russell Wilson ele não é dos melhores ali na defesa ali pra snap. Também demora demais pra largar a bola, às vezes tem uma decisão ruim, às vezes tem um cara ali livre que vai escolher aquele que tá marcado, acaba vendo o sack na cara dele. Tem muito disso também. Bem, tá, ele se posiciona, sobretudo aí dos últimos 2 anos pra cá, ele começa a falar, ele começa a reclamar publicamente, que é muito importante. A gente pega jogadores aí como Tom Brady, já só faltou sair no braço com o coordenador ofensivo na sideline, todos os Estados Unidos, o mundo todo olhando, tá? O Aaron Rodgers, ele não se exime de olhar pra sideline e falar, pô, que chamada de merda, hein, pô. Na época lá do Mike McCarthy, então faltou muito também.
Ele demitiu o Mike McCarthy, ele conseguiu demitir o treinador. Vocês vão ter que escolher entre eu e esse cara. Eu dou resultado, esse cara não tá dando.
O Russell Wilson, ele tentou fazer isso esse ano, quando ele diz, ah, pô, então me troca aí, deve ter gente que quer, tá? É, meio que pode ter sido um blefe, uma maneira de pressionar ali pra tentar ajeitar a linha ofensiva. A gente fala de Seattle, é só uma coisa, amigo. É, não tem mistério. É linha ofensiva. É um time que tradicionalmente não tem condição alguma, tá? Talvez a última eficiente que teve foi há quase 10 anos, tá? 2012, ali, 13, Super Bowl. Enquanto também o Russell Wilson tinha mais mobilidade, era bem mais rápido pra fugir de sec, mas desde então sempre foi um Deus nos acuda, tá? A gente é escolhas ruins, é movimentações horríveis, vem seus look jokers da vida pra proteger o blindside do Russell Wilson, nada dá certo. Chega uma hora que, porra, tá, vamos tentar mudar essas coisas. Então, tudo também passa pelo quarterback, tá? O quarterback, ele tem que ter essa representação. O que a gente viu na temporada, nessa última pós-temporada no jogo contra os Rams? O DK Metcalf, tá? Segundo anista, menino novo, já tava dando piti, já tava mostrando personalidade. Pô, cara, vamos, se a gente tá perdendo, pô. O que o Lamar Jackson fazia ali no primeiro ano dele lá, como quarterback lá dos Ravens? O Harbaugh olhava pra ele aí, tu quer ir essa quarta descida? Ele olhava pro de Harbaugh, eu quero ir essa quarta descida. Eu sou o quarterback, eu vou decidir o que a gente vai fazer aqui agora. Eu consigo, pronto, o processo nunca foi isso. Talvez ele possa vir a ser. Pelo menos publicamente ele já tá tentando ter um pouco de mais personalidade em relação à organização da franquia, mas ele também tem culpa nesse cartório, tá? É, eu lembro que falei do K. Metcalf lá no jogo contra o James, que ele causou mais um three and out. Ele, porra, que porra é isso que tá acontecendo? Imediatamente no Twitter, o Doug Baldwin aí saltou, todo mundo tem saudade do Doug Baldwin, falou, meu amigo, eu sei muito bem o que tu tá passando, sei muito bem o que é essa tua raiva aí. Então não é de hoje que isso acontece, Seattle, essa desorganização há muito tempo, e é um ataque que poderia muito mais pelo quarterback que tem, e acaba não indo porque a galera que tá na sideline não tem a competência pra fazer isso funcionar.
Pô, é isso, a gente pode inclusive falar do homem, né? Russell Wilson, o cara que saiu de toda essa campanha nacional pra ele tomar as rédeas mesmo do time, e let Russell cook, de repente, quem vê um pouco mais de fora, pareceu que de repente acabou a história, acabou a magia, acabou a lua de mel e vamos voltar aqui pro que a gente costuma fazer. E nesse momento que essa troca de mentalidade foi feita, acabou também o ímpeto que Seattle vinha tendo. Claro que não é perfeito você entregar tudo nas costas do quarterback, mas o balanço tava meio zoado. E nessa off-season a gente vem com, não sei, mais até do que rumores, vem com notícias de pedidos de troca, não só um pedido de troca, mas o cara já vem com uma lista da onde ele gostaria de jogar, e isso é muito esquisito vindo de um cara como o Russell Wilson, tão abraçado com o Seattle, um acionista, um dos caras principais querendo trazer franquia da NHL, querendo trazer a NBA de volta pra Seattle. Como é que vocês viram essa história? O quanto de... qual é o fundo que, de verdade que vocês acham que tem nisso daí? E, por fim, é um último ano de Russell Wilson, é um ultimato que ele disse, se as coisas não rolarem do meu jeito aqui, eu vou dar meu jeito, bater o pé pra ir embora. Como é que vocês acham?
Esses rumores de troca que aconteceram, eu acho que as coisas foram evoluindo de uma maneira que a gente nem esperava, assim, sabe? Eu acho que, primeiro de tudo, o fato de Russell Wilson ter falado alguma coisa é muito vantajoso, é uma coisa muito boa pra quem torce pra Seattle. A gente sempre viu o Wilson sempre, como o Jeff já falou, a gente até já falou agora nesse assunto anterior, e ele sempre foi um cara muito passivo, que aceita muito tudo, então ver ele falando, ver ele colocando pra fora, externando as suas necessidades, externando as suas queixas sobre o time, o ataque, é algo muito vantajoso, é algo que é muito interessante de se olhar. Só pra o que você perguntou lá, né, Danilo, primeiro sobre o início do ano, a Jules Kirk, ele tomando conta, eu acho que ali foi meio que uma ilusão, assim, sabe, acho que a gente era meio, se você parasse pra enxergar mesmo cada jogo, era algo que tava indo além do que de fato tava acontecendo no campo. Os times que Seattle enfrentou no início foram times muito mais fáceis do que os times que vieram depois. Seattle sempre, ultimamente, teve a filosofia de correr muito com a bola, e todo mundo vinha esperando isso. Então, assim, o fundo do campo tava sempre aberto, e aí o Wilson foi tomando conta disso, assim, foi entendendo que tava funcionando, e arriscando, e tentando, e foi funcionando. Ele quebrou o recorde de touchdowns nas 4 primeiras semanas, etc. Mas aí, como qualquer coordenador defensivo que se preze e estudar o seu próximo adversário, os times entenderam o que estava sendo feito, anularam, Cover 2 ali anulou toda essa intenção de jogar no fundo do campo, e aí o ataque de Seattle desmoronou. Não tinha criatividade para fazer algo diferente em relação ao que estava sendo feito, e insistiram nisso, e não estava funcionando. Aí vem o jogo contra os Cardinals, né, que aí começa tudo a desmoronar de vez, tentaram insistir, às vezes foi interceptado. E aí quando aconteceu isso, Pete Carroll toma a bola de volta, né, assim, agora é do meu jeito, e as coisas degringolaram de vez, né? Podiam ter dado tempo para o próprio Brian tentar mudar um pouco, tentar encaixar algo diferente para voltar depois com essa bola lá no fundo, tentar correr melhor com a bola, tentar trazer um safety mais perto do box para impedir essas corridas, usar mais tight end e depois meter uma bola lá no fundo, etc. Mas não foi feito, né? Pete Carroll simplesmente me dá a bola de volta, vamos correr com a bola e esquece essa ideia aí. E acho que foi por aí o caminho. Mas não era algo... Duvido muito que se tivesse... Mesmo que Pete Carroll não tivesse tomado a bola pra ele, que as coisas teriam sido muito diferentes, sabe? Não via em Brian um cara que era capaz de se adequar ao que estava sendo dado a ele num jogo. É um cara que tinha uma estratégia, tinha uma filosofia de jogo. Se a defesa anulasse aquilo no primeiro momento, acabou. Acabou o jogo. A gente sabia que era muito difícil mudar. Ele não ia mudar. Ele era esse cara. E a única possibilidade era que Pete Carroll sempre foi aquele cara que num vestiário dá aquele ânimo, né? Então, assim, o ânimo era diferente. Se ganhasse era pelo ânimo, não pela estratégia de jogo que iria mudar, né? Então duvido muito que, mesmo Pete Carroll errando em puxar a bola pra ele, duvido muito que as coisas teriam sido diferentes se ele não tivesse feito isso. Inclusive, podia ter sido até um pouco pior pra Russell Wilson com o número maior de interceptações. Agora, em relação aos rumores, essas trocas, eu acho que ele acabou falando, colocando pra fora as suas insatisfações. Foi algo muito bom de enxergar isso nele, enxergar um cara ativo nele, um cara que tá frustrado e que quer vencer. E quando ele falou isso, a franquia em volta de Pete Carroll e John Snyder não se pronunciaram, deixaram a imprensa tomar conta, e aí a imprensa foi dando, ao ponto de que tava quase praticamente tudo acertado, né? Ele ia pros Bears, ou ia pros Raiders, e tava tipo, quase tudo certo, mas eu duvido muito. Inclusive, depois Pete Carroll e John Snyder falaram que, não, troca, a gente não negociou com ninguém, não. A gente deixou que a imprensa fizesse o trabalho dela, a gente tava muito seguro. Pode ser verdade? Pode ser mentira também. Pode ter havido uma grande briga, ele realmente pediu pra sair, pô, eu quero ser trocado, aí o empresário dele já falou, se ele for trocado, ele quer ir pra não sei pra onde, ou pra não sei pra onde, e tá tudo certo. Mas, na minha opinião, as coisas foram muito aumentadas pela imprensa, assim. Acho que ele tava insatisfeito, ele colocou isso pra fora. E daí por diante, foi só alimentando, o pessoal foi só alimentando o rumor. Eu duvido muito que ele teria saído esse ano, assim. Até por questão de cap, era impossível. Um cap que a gente teve em 182 milhões esse ano, se isso tivesse sido trocado, a gente ia estar com menos 30, assim, de dead cap só dele. Era algo impossível da franquia fazer e se reconstruir em cima disso. Agora, no futuro, o futuro ninguém sabe. Essa questão do futuro vai ser difícil. Porra, até gaguejei. No futuro, dificilmente a gente vai saber hoje como é que vai ser. Vai depender muito do sucesso ofensivo, do sucesso dele e do encaixe dele com o coordenador. Se isso funcionar, beleza, vai ser isso eternamente Seattle. Se isso não funcionar, acho que a gente vai ter um impasse à la Green Bay. Vão ter que escolher entre Russell Wilson e Pete Carroll. E aí, como Pete Carroll aparentemente é quem manda, acho que é uma escolha que vai vir dele. Pode ser que ele diga, ó, já deu pra mim, vou me aposentar, vou ficar só na... Vou virar só gestor, vou virar só... presidente de operações, vou trabalhar em outra área, cansei do campo. Mas se ele realmente diz assim, eu vou ficar, quero continuar. Então, se o ataque não funcionar, se o Wilson não tiver um grande ano, talvez ele possa pedir pra ir embora mesmo.
Sim, sim. Inclusive, a oferta dos Bears foi coisa de louco, né, cara? Deu essa novela, ela foi daquelas que, por um momento, eu pensei, caralho, finalmente o homem acordou e vai abandonar esse barco que não se mata nem se agachou, não. Foi uma das novelas, né, cara? Toda intertemporada tem. Esse ano teve a novela Russell Wilson, Aaron Rodgers também, mais uma vez querendo picar a mula de Green Bay. Deshaun Watson com seus problemas pessoais, o Matthew Stafford sai de Detroit. Então é normal, a imprensa pega isso e potencializa, mas o que acontece com o Russell Wilson já era esperado, tá? Eu concordo com o que tu falou, a questão do Let Bruce Kirk, ela foi meio que enganosa. Tá? Se a gente for lembrar, aquelas cinco primeiras semanas onde Seattle vinha com números ofensivos absurdos, ao mesmo tempo em que os números defensivos eram absurdos também, tá? Naquele ritmo, a defesa seria a pior da história cedendo jardas aéreas, tava horrível. Ganha com muita dificuldade dos Patriots, com uma atuação irrepreensível do próprio Russell Wilson, e a defesa também aparecendo, olha só, ironia, e segurando o Cam Newton ali na linha de uma jada.
Não só a defesa como o Collier, né? Vamos ressaltar o mito aqui.
Exatamente, o Jay Collier fez a grande coisa dele na história do Seahawks ali. Vence Dallas com problemas, vence os Cowboys ali com uma posse de bola, vence os Vikings também ali no último passe do Russell Wilson pro DK Metcalf, perde pros Cardinals. A partir dali, meio que vem o choque de realidade, tá? Enfrenta os Bills, obviamente uma equipe muito melhor que o Seahawks na temporada passada, vence até com uma certa autoridade, garbage time ali depois da metade do terceiro quarto. Então, ali vem acontecendo as coisas. O Russell Wilson, ele quer ser o MVP, tá? Ele dá declarações disso, ele quer ser o melhor, ele quer ser o quarterback mais vencedor da história, ele fala isso publicamente. E ele quer ser laureado com esse prêmio de ser o melhor quarterback daquela temporada. Só que a gente sabe que vai ser muito complicado ele ser. Tu não vai ser um MVP sem uma linha ofensiva que te proteja. E esse ano ele percebeu que, pô, não vou conseguir. Tá? O Aaron Rodgers, ele tem, por muitos anos, uma das linhas ofensivas mais sólidas da liga. Ele consegue manter o nível, ele consegue manter toda aquele nível de atuação absurdo todos os anos. Pouco tem situação. O Russell Wilson, na medida dessa última temporada que os adversários vão piorando, vão aumentando as interceptações dele a ponto de chegar a 3 no final de temporada. Se eu não me engano, é o maior número de interceptações da carreira dele foi esse ano. Então tem muito isso. É uma defesa que não segurava tanto, era uma defesa ruim, limitada, tá? E ele percebe isso. A reclamação dele na temporada é essa. Quero ser trocado porque eu não tenho proteção. O Pete que oferece a proteção, ele não gosta, ele vai reclamar disso publicamente. É uma novela que se resolveu, ele não vai sair, acho que é óbvio, mas tem uma cara, eu até tuitei isso há uns meses atrás, tem uma carinha de temporada derradeira, sabe? Se tiver mais um ano com o Seattle perdendo partida de playoff de forma bizonha, porque o teu head coach, o teu planejamento de jogo, porque foi superado pelo teu adversário, porque tu cometeu erros, porque tu não utilizou teu quarterback como deve utilizar, eu acho que ele sai, tá? Ela tem um pouco de cara disso. A água bateu no pescoço do cara, sabe? Ou esse ano dá muito certo as coisas, e eu não tô falando de vencer Super Bowl, tô falando de ser uma equipe que é um contender de fato. Seattle não é um contender de fato, já tem muito tempo, tá? Tem muito tempo. A torcida acha que sim, é uma parte dela porque tu tem o Russell Wilson, ele vai fazer milagres. Esses milagres vão diminuir à medida que os anos vão passando, tá? E a tua equipe precisa ter uma equipe ao redor, tá? Quando ele dá a lista, como o Danilo falou, inclusive isso é uma puta de uma sacanagem, cara. O caralho, cara, eu quero jogar aqui, tem um quarterback lá, o cara, e caralho, que é isso, velho? Como assim tu quer jogar aqui? Eu tô aqui, pô. Então, ele fazer isso já mostra que, pô, ou vai dar certo aqui agora, ou ano que eu vou procurar amarrar meu burro noutra sombra aí. Mas é isso, cara. Eu A minha opinião é que se não der certo esse ano, o torcedor dos Seahawks, prepare-se para se despedir do seu QB, porque ele não vai ficar mais um ano passando vergonha em playoffs, porque o head coach do time dele não sabe formular uma maneira de o time vencer com ele sempre passando a bola. Vai ser complicado. Eu acho que esse ano é um ano meio que derradeiro pro seu Wilson. Ou ele vai muito, muito bem, e isso não necessariamente implica em título, mas em um jogo bonito, tá? Em um jogo onde mantém ali, onde ele tem a proteção por a temporada toda. Para não chegar no jogo de pós-temporada e acontecer o que o Aaron Donald fala depois daquela derrota na última semana, quando ele era perguntado lá por uma repórter: ah, é o Seahawks que vocês vão pegar? E ele responde: beleza, era isso que a gente queria, a gente vai vencer. Pronto, acabou. É para evitar esse tipo de coisa, para a gente ter um time respeitado, para a gente ter uma linha defensiva que olhe, esse ano a gente não vai chegar nesse cara de simples, não. O Leonard Floyd consegue um contrato bom aí, muito por conta do Seattle Seahawks, ele todos os sacks dele em cima do Russell Wilson, e muito jogador de defensiva da liga sabe disso. Então é isso que ele quer ser protegido, ele quer poder jogar, tá? Quer poder olhar para as progressões das rotas, ele não quer ter que olhar pro cara que tá vindo pro cangote dele. Acho que o Pete Carroll ele não é tão obtuso até esse ponto. Acho que essa temporada ele percebeu mesmo, e as mudanças são de acordo com isso. Quando tu fala do Ethan Pulsich lá mais cedo, eu não gosto muito da insistência nele. É um cara que ele veio bem realmente de LSU lá em 2017, não conseguiu dar aquele passo a mais. E quando a gente fala de center lá, da âncora de uma linha ofensiva, é uma coisa importantíssima, tá? Eu não sei como é que aconteceu com o PJ Finney, que veio inclusive de Pittsburgh, ficou a situação. Acho que ele saiu de Seattle ano passado mesmo, mas era aquele cara que a gente esperava. Infelizmente não deu muita coisa, mas é um ano bem, pode ser o canto do cisne do Russell Wilson em Seattle.
Só pra deixar claro, eu achava também que não devia ter renovado com o Pulsich, não. Deveria ter ido atrás de um center já consagrado. Mas assim, já que não foi, a aposta em Pulsich fez um pouco de sentido pra mim por causa dessa questão que eu tinha falado lá atrás, de que é um cara que teve o primeiro ano dele. Em relação ao BJ Finney, ele chegou nesse ano, né, em Seattle, vindo dos Steelers, e foi... assim, no camp, foi comido por Pulsich, assim. Ele tinha grandes problemas de leitura, ele não conseguiu entender como a OL de Seattle funcionava. Na minha visão, assim, era um cara que sabe como a OL funciona, chegou assim e fez: oxente, aqui desse... Não é assim não, pô, vocês estão errados, eu tô certo. Agora não, pô, tu tá errado, sabe, sai. Aí botou Pulsich e pronto, agora esse é o equilíbrio que eu quero. 5 jogadores que estão fazendo exatamente o que eu quero. É meio que é uma brincadeira, mas assim, acho que Finney veio com uma experiência de um OL que funcionava. Steelers funciona OL, e Danilo vai saber falar bem disso, né? Mas aí quando ele chegou, ele viu que, eita, não é bem assim não, né? E aí foi trocado na troca de Dunlap, né? Mas assim, só pra deixar claro que eu preferia ter ido atrás de um center consagrado. O City é só esperança mesmo.
Não só posso falar, como eu também queria que o meu time tivesse ido atrás de um center consagrado, e eles foram atrás de BJ Finney. Então...
inclusive,
coincidências, né, são muito parecidas.
Voltando ali, né? Essa é uma das questões do draft, porque a gente pega ali o Dwayne Haskins e tava disponível ali o Creed Humphrey, lá que vai pra Kansas, e tava disponível o próprio Josh Myers. Então, era a necessidade, era justamente essa posição de center, e não foi suprida. A gente pegou um adversário que vai ser utilizado mais nos special teams. Assim,
né? Sem contar que agora com esse rumor de troca com o Julio Jones, né? Seattle é um dos três times que mais estão tentando a troca. Imagina se a gente tivesse de center na segunda escolha lá com Humphrey, e agora a gente consegue uma troca pro Julio Jones. Então, tipo, você vai ter três grandes wide receivers no time e um bom center, um grande projeto de center, né? Mas aí não, foi atrás do wide receiver e agora vai tentar atrás de outro, enquanto devia ter ido de outra forma, né?
Essa, pelo menos, não dá pra culpar, porque não tinha essa disponibilidade assim do Julio Jones, sabe? Tinha aquele fundinho de rumor, deve ter rolado umas ligações, porque quando um jogador desse nível fica disponível, você tem a obrigação de ligar pra saber qual é, mas não, a gente tá querendo, eles ainda deviam estar querendo muita coisa. Acho que os rumores mais fortes é que o Patriots estava numa negociação muito forte para subir lá da 15 até a 4 de Atlanta, só que aí os caras foram com uma ganância, time que não faz esse tipo de movimentação quase nunca, a ganância é muito grande, né? Eles queriam dar a 15, subir para 4, mas eles queriam a 4 e o Julio Jones do pacote. A história era essa, e aí, obviamente, Atlanta, mesmo com uma galera novata lá, Terry Fontenot, GM estreante na liga, disse: não, peraí, bicho, eu sei que tu enrola a turma por aí, mas pra cima de mim, hoje não, né? E aí não rola troca. Bom, gente, a gente tá falando de montagem de elenco, um tópico que a gente passou razoavelmente recente, mas a gente pode voltar aqui. é a Legion of Boom, que é a grande geração de Seattle recente. O time ficou conhecido como o time do Russell Wilson no ataque e a Legion of Boom na defesa. O time montado com um monte de jogador escolhido mais tarde, que com muito treinamento conseguiu desenvolver em estrelas da liga mesmo. Não precisa dizer o tanto que Ken Chancellor, Richard Sherman e Earl Thomas foram estrelas para a NFL. Mas passou essa era da Legion of Boom, todo mundo já foi embora. Nenhum desses três especificamente tem emprego. Ken Chancellor até já aposentou. Como é que Seattle tá se montando e tá sobrevivendo depois dessa era? Vocês veem eles tentando refazer a mesma coisa de novo com outras pessoas? Vocês veem um lado mais tentar modernizar isso daí, tentar atualizar qual é o veredito de defesa?
Isso já é recorrente, acho que é natural, né? É meio natural. É, na história do esporte, inclusive, tu tens ali um grande esquadrão, tu tens um grande elenco, um grande time, e fica no imaginário do torcedor, fica no imaginário do fã. E quando aquilo ali é desfeito, a tendência meio que natural é tu pensar, nossa, esse aqui lembra aquele jogador histórico, esse aqui pode ser o herdeiro técnico daquele que fez muita história. Na NFL tem muito aquela moda de fulano de tal 2.0, tá? Esse aqui é o Cam Chancellor 2.0, o Richard Sherman 2.0. O Shaq Griffin que sai pra Jacksonville, ele seria esse sucessor técnico do Richard Sherman. Por algum tempo conseguiu ir muito bem, não tanto quanto, mas ele alternava ali momentos de um cara, um all-pro, com momentos de um jogador assim bem contestável. Qual é a dupla de safeties que a gente tem hoje? Com o Andrew Dix, que muito se fala que é cara da patrulha, que pode tentar emular, entre aspas, o que fazia o grande Earl Thomas ali, onipresente naquele fundo de campo.
Esse é o famoso guardadas as devidas proporções.
Guardadas todas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Enquanto o Cam Chancellor ia, que é justamente o que faz o Jamal Adams. Ele sai pra ele. Ele foi líder de sacks do time ano passado. Cam Chancellor também era uma força se aproximando da linha de scrimmage. E a gente tem ainda mais. Isso aí não é só algo teórico, é prático. Quando o Trey Flowers ele fica com a posição em alguns jogos do ano passado, muito se falava esse aquele cara de envergadura, o cara alto. Por quê? Porque no início da era Pete Carroll, o Dan Quinn lá, o Gus Bradley, o Pete Carroll gostavam de quê? De um cornerback alto, tá? Byron Maxwell, Brandon Brown. Então isso vai... fica no imaginário e a gente vê essa repetição na prática. Não é só o torcedor que fantasia, mas o time parece querer sempre pegar algo assim. O Gui, Marquise Blair ano passado, aquele draft, não era muito dito que seria o Cam Chancellor?
Mini Cam Chancellor, aquele menorzinho mais magrinho, né? Mini Cam Chancellor.
O cara alto, forte, nossa, você vê os tapes, olha a fisicalidade, olha como ele vai pro tackle. Então é meio que é natural. Agora, conseguir isso na prática é impossível, tá? Você não vai pegar um Cam Chancellor aí em late round, você não vai pegar um Richard Sherman em late round, o outro Earl Thomas com uma escolha aí. Sobretudo com o que Seattle tem feito. Poderia. O Buda Baker, se eu não me engano, ele estava disponível no draft que a gente pegou.
Foi o
Malik McDowell. Tá, olha, quem sabe? Se pega o Buda Baker, seria a altura aí. Então é complicado tu achar esses caras, e ainda mais complicado quando tu erra, quando tu vai tentar escolher um cara que vai causar um impacto ali em primeira rodada. Mas é muito difícil, não vai acontecer. O time, a franquia, qualquer. Que a gente fala de esporte que tenha esse tipo de essas referências técnicas no mesmo período que forma aqueles esquadrões, aqueles times lendários, vai pagar um pouco quando ele acaba nos próximos anos. Então vai ter aquela entre safra, aquele problema. E Seattle tem enfrentado isso, tá? Há muito tempo não é uma secundária das mais seguras, tá? Mesmo com o Shaq Griffin, tentou a adição do Quint Dunbar no ano passado, não deu muito certo, muito se falava. Eu achava que, pô, a gente pode ter aqui a melhor secundária da liga.
Legion of Boom 2.0.
Exato, olha aí. Legion of Boom 2.0. Dunbar de um lado, Corey Diggs, Jamal Adams. Pô, Jamal Adams chega e a gente tem orgasmos múltiplos a todo momento. E vai, chega as primeiras semanas e tudo passava. Todo mundo com 400 jardas de passe do adversário. Então é meio que assim, não vai acontecer muito por conta do quê? Também da engrenagem da defesa. Não é só, não era só a Legion of Boom, tá? Tu tinhas ali um boxe, um front seven muito, muito forte, que fazia com que o passe chegasse mascado, com que a leitura do cornerback adversário não fosse a melhor. O Shad Chama se aproveitando muito disso, tá? O próprio Brandon Brown, Byron Maxwell, o Deshaun Shad, aquela galera galera ali que ficava na rotação de Jeremy Lane. Então a gente não tem um pass rush. Tá, o nosso último cara de pass rush foi quem? Foi o Frank Clark, que também nem era dos mais dominantes. Teve uma temporada lá em Seattle com 13 sacks, mas a pessoa olha o número e acha que, pô, esse cara aqui, ele deve ser um dos tops. Tinha muito jogo ali que o Frank Clark era engolido. Em outros, a gente conseguia 3, 4 sacks ali, uma linha ofensiva mais debilitada. Mas a gente não tem essa, a gente não tem também um Michael Bennett, um Cliff Averill, tá? A gente não tem ali o McDaniel, a gente não tem um Brandon McBain, a gente não tem essa galera pra estar auxiliando aqui na pressão pra as coisas melhorarem pra nossa secundária. Então vai ser muito complicado. Só que, voltando aqui ao hate velho, o Pete Carroll acha que ainda tem essa defesa, tá? Porque ele não se importa em uma interceptação sofrida de algum jogador nosso defensivo, logo mais virar um three and out e esse mesmo jogador voltar pra campo. Não, isso acontece muito em Seattle, tá? Então qualquer tentativa também de voltar a vencer jogando da mesma maneira que se jogava há 7, 8 anos atrás, tu não vai conseguir porque a tua defesa não vai ter aquele nível de atuação, né? A gente lembra que quais foram os jogos lendários desse período vitorioso dos Seahawks, aquele jogo lá contra os 49ers, que tem aquele desvio de passe do Richard Sherman, Malcolm Smith aceitando, o ataque ali não faz quase nada pra partida toda, a defesa vai segurando. Tem o jogo contra a Green Bay, aquela virada histórica, o ataque não faz absolutamente nada, até que chegou a defesa segura, até que chegou um momento que os deuses interferem e tudo muda, tá? Então o Seattle não vai vencer tentando jogar da mesma forma que jogava naquela época. A gente não tem essa defesa, tá? Então o fato de ser uma viúva da Legend Boom, tentar emular de novo essa unidade tão importante para a história da NFL, é um problema, é uma coisa que deveria ser superada não só pelo fã, também pelo próprio o coach staff do time, tá? O general manager, porque como já dei, o futebol ele muda demais, tá? O futebol americano ele muda demais. Então, quem sabe a aquisição do próprio Trey Brown, que é um cornerback aí muito mais em sintonia com o que a gente vê hoje na liga, tá? É um cara que não é tão alto, que é muito físico, que é um duro marcador. E a gente já vai meio que se saindo daquela categoria lá de jogadores que a gente poderia draftar, como foi o exemplo do Marquise Blair, né? Que muito se falava da semelhança com o jogador da Legend of Boom. Então essa é uma coisa que é recorrente, mas a tendência é que os anos vão se passando, isso vai ficando ainda menos em uso.
Eu queria só acrescentar isso aí, né? Assim, a gente, na história do esporte, a gente vai ver isso o tempo todo. Grandes, grandes jogadores ou grandes conjuntos de jogadores que existiram durante um determinado período de tempo e acabou. Assim, como eu vou substituir? Como eu substituir? Como é que, por exemplo, o Patriots vai substituir Tom Brady agora? Bom, você não vai substituir Tom Brady. Você vai tentar encontrar um novo quarterback que lhe dê sucesso. Vai ser o mesmo jogador? Não. Vai ser da mesma forma? Talvez não. Então, eu acho que o grande problema de Seattle em relação a Legend of Boom é: esquece, passou. Agradeça por ter vivido isso. Agradeça por ter compartilhado essa isso, passou, esquece. Agora é pensar, hoje, atualmente falando, vamos pensar no nosso ataque e deixar nossa defesa minimamente competitiva para que a gente não perca jogos por conta dela, mas o foco hoje tem que ser o ataque. É Russell Wilson, é melhorar a nossa OL, seja tecnicamente ou com peças, é fazer o ataque funcionar. Então vamos deixar essa defesa simplesmente uma defesa honesta que vai dar ainda chances pra gente vencer jogos, mas não vai ser o foco do nosso time hoje. E acho até que o grande problema aí, você até tocou nesse ponto, Jeff, que não é nem tentar só emular essa Legion of Boom, mas tentar emular a defesa como um todo, né? A gente joga no mesmo esquema desde 2013, é cover 3 e acabou, né? O free safety lá, patrulhando fundo do campo, os dois corners que descem, cobrindo em zona. Então, assim, é isso, basicamente, sempre, sempre. Inclusive, esse ano não tem os dados, mas no ano passado, a defesa de Seattle foi a defesa que menos usou Nick Formation. Era, eu acho que mais de 65% dos snaps a gente tava jogando com 3 linebackers. Isso se deve muito a Ken Norton Jr., inclusive a gente não citou ele nesse podcast. Mas a gente precisa colocar ele como um grande vilão do nosso próprio time. É um cara antiquado, é um cara que não é nada moderno, é um cara que não faz nada diferente. Então, parece que ele tá ligado a Pete Carroll pra fazer a mesma coisa que sempre foi feita em Seattle. Só que passou já, tem 10, quase 10 anos que isso funcionou. Talvez até essa defesa lendária de 2013 não tivesse o mesmo sucesso hoje. Ainda seria uma grande defesa, óbvio, mas talvez não fosse da mesma forma por ser um jogo tão pragmático, assim, né? Cover 3 daquela forma e tal. Então, se encontrar novos, uns coordenadores ofensivos mais modernos, iam conseguir queimar aqui e ali, talvez mostrar buracos que não foram mostrados há 10 anos atrás, porque era um outro jogo, era um jogo jogado de uma forma totalmente diferente. Então, hoje, o que tem que pensar para essa defesa é, hoje, atualmente, ser honesta e não perder jogos por conta dela. A nossa defesa tem que ser base para o nosso ataque. O ponto focal do time de Seattle hoje é o ataque. Tem que fazer esse ataque funcionar, fazer esse ataque pontuar. E aquela história, pontuar mais de 35 pontos por jogo e fazer com que a defesa não tome 35. Esse tem que ser o objetivo com a defesa. E se tudo der certo, se os jogadores que estão hoje conseguirem mostrar todo o seu potencial, é tentar jogar de uma forma onde esses jogadores que a gente tem hoje se adequam. E não adequar esses jogadores ao que a gente tinha 10 anos atrás. Seattle precisa de um cara que olhe a defesa e traga novidades. Jamal fez isso no passado. Teve muitos outros erros e tal, mesmo jogou meio lesionado, não tinha participado da pré-temporada que nem teve, né? Então, assim, foi meio que uma coisa que foi se encaixando. Tanto é que o término da temporada para a defesa foi muito melhor do que o início. E a defesa realmente tem essa necessidade de ser uma engrenagem muito, muito acertadinha. Assim, ainda tem esperança? Eu pouca, mas ainda tenho. Mas assim, a defesa hoje é assim, pra mim é simplesmente isso. Algo que precisa dar base e sustentar o nosso ataque. O ponto focal do time tem que ser o ataque. Legia foi lindo, foi incrível, deu um Super Bowl pra gente, mas passou, ficou lá atrás. Agora é a hora de respirar novos ares, é a hora de se adaptar ao que a gente vive hoje na NFL.
Então vamos falar de hoje, vamos já voltar nosso foco para a temporada 2021. Eu queria de você, Guilherme, o que é que você julga nessa equipe atual, nesse elenco atual do Seahawks, como sendo um ponto forte e um ponto fraco ou alguma coisa que te preocupa nisso daí?
O ponto forte pra mim principal é Russell Wilson, não tem como não ser nosso principal jogador, mas especificamente falando, é como vai ser essa química entre ele e o coordenador novo, o quanto a gente vai conseguir trazer esse esquema, que era o que ele utilizava nos Rams, e aplicar isso de uma forma bem feita em Seattle, inclusive o esquema dos Rams de passe curto pra queimar blitz, que era uma dificuldade de Russell Wilson. Se o Waldron consegue consertar isso, vai ser um up no jogo dele incrível. Se a gente conseguir correr bem com a bola, coisa que, por mais que aconteça, não acontece de... Assim, em números acontece, mas não acontece de forma que dê resultado para abrir o passe, entende? Não é, assim, a gente sempre tem bons números em jogo corrido, como já falou, a gente liderou a liga 2 anos atrás em jogo corrido, mas o play action seguinte não vinha. A gente tava tendo muita dificuldade de colocar isso. E é a base do jogo dos Rams, né? Esse jogo corrido, principalmente corridas por fora, e aí Penny pode ser realmente utilizado da forma correta, Se conseguirem, né? Com a mão pro céu, assim, rezando pra pedir. E que o play action consiga entrar. Então, assim, o jogo vai mudar muito pra Russell Wilson. Ele vai ter essa capacidade de queimar blitz, de fazer com que o time espere uma coisa e ele consiga fazer outra que ele não tava tendo nos últimos anos. Inclusive, o play action, que era a base do jogo dele em 2013, 2014, né? Então, se ele consegue trazer isso de volta de maneira funcional, esse ataque dificilmente vai ser parado. Porque, realmente, assim, imagina um ataque dos Rams na mão de Russell Wilson e não na mão de Goff. Eles conseguiram chegar no Super Bowl. Onde é que a gente conseguiria chegar, sabe? Eu acho que passa muito por aí. Já em relação ao ponto fraco, agora sim, enchi a boca pra falar que pra mim é Ken Norton Jr. Não há condições de um time que quer chegar em algum lugar ter um coordenador defensivo tão fraco. É um cara que teve um grande sucesso treinando os linebackers de Seattle na era Super Bowl e ninguém tem como tirar isso dele. Mas como coordenador defensivo, pra mim ele não faz nada, ele não agrega nada. Querendo ou não, a nossa defesa tem dois bons, excelentes jogadores que seriam titular em qualquer time da liga. A gente tem Bob Wagner e Jamal Adams, que com certeza seriam titulares em qualquer time da liga. E a defesa não consegue, o coordenador não consegue utilizar, assim, conseguiu em forma de sacks e tal, mas não conseguiu dar um jogo pra Jamal de fato. O Jamal em muitos momentos parecia perdido, muitos momentos não sabia, parecia não saber o que estava fazendo, né? Assim, a defesa de Seattle hoje é o ponto fraco do time como um todo, óbvio. A secundária, que a gente tinha muita esperança no passado com Griffin e Dumba, foi uma das piores da história. E esse ano a gente vem com jogadores que, olhando no papel, são jogadores inferiores ao que a gente tinha, né? A nossa dupla de corner titular hoje é DJ Reed e aquela Waters. Sim, é de olhar e ter medo do que pode vir. Pode dar resultado até, mas acho que o resultado dessa defesa vai passar muito por quão moderno esse sistema defensivo pode vir a ser. Se tentar emular defesas do passado, se tentar jogar exclusivamente naquele cover 3 com três... Na verdade, não joga nem 3, assim, mas joga 2 defensive tackles, um defensive end mais pesado, um edge mais por fora, um linebacker entrando ali pra fazer o quinto homem da linha. Você joga sempre assim, desse mesmo jeito, não vai pra canto nenhum. Isso é um fato, essa defesa não vai pra canto nenhum e vai, para, querendo ou não, parar o nosso ataque.
Você, Jeff, um ponto forte e o que é que te preocupa aí no elenco de Seattle?
Então, o ponto forte é, preciso acrescentar muito pouca coisa do que o Gui falou, é o Russell Wilson, é o ponto forte, é inclusive o que diferencia o Seahawks do resto da divisão, e é do porquê ele estaria um pouco acima dos outros, talvez ali, né, em algumas previsões. É o Russell Wilson, a parte ofensiva, é o DK Metcalf, é o grupo de recebedores, né, o Tyler Locker, é o Sprint chegando via draft, é a aquisição do Gerald Everett, então tudo indica que vai ser mais um ano de um ataque, ele vai ter que carregar, ele tem essa missão de carregar o time. Vem o Shane Waldron, vem o Andy Dick, que são os pupilos ali do Sean McVay, para tentar ainda melhorar ainda mais essa unidade ofensiva, tentar retirar tudo que ela pode dar. Isso faz com que seja o ponto forte do time, obviamente. O ponto fraco, não tem como dizer outro, é a parte defensiva. É aí a dualidade da franquia, é essa nos últimos anos. Tá? A gente não tem um pass rush, tá? Às vezes a gente não tem, assim, é que não é sequer um top, não colocaria o pass rush Seattle no top 12, top 15, tá? Tá atrás disso, tá? Tem o Carlos Dunlap, que reassina com o time, e Aldon Smith, que chega nessa free agency, e poucos dias depois de chegar, já se meteu em problemas pessoais com polícia. Mas é muito do que o próprio Gui fala e da crítica ao Cam Newton, que foi uma lenda enquanto linebacker, mas como treinador ele é muito pouca coisa. Na real, ele talvez seja o subalterno perfeito do Pete Carroll, tá? Continua aqui tendo uma certa influência, e esse é cara que ele não vai tentar ser autoral aqui na função. Então, não tem um pass rush sólido, tá? Então, contra linhas ofensivas muito boas, provavelmente a gente vai ter uma tarde muito longa para essa secundária, que também não é das melhores, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem nomes interessantes. A gente tem o Bob Wagner, o melhor linebacker da liga. A gente tem o Jordan Brooks, que está se inserindo da melhor no time e tende a ter uma temporada melhor esse ano. O KJ Wright, a gente não sabe se continua, mas se reacionar é um ótimo reforço, porque ele é excelente. Corner Leagues, a dupla de safeties é muito boa, né? Mas tem os cornerbacks, então é complicado. Aquela Witherspoon e DJ Reed não dá assim nenhuma esperança que a gente vai ter algo sequer perto de dominar algum time. Só pegar alguma semana ali com uma equipe um pouco mais fraca, vai ter suas interceptações, seus sacks, mas vai continuar sendo uma defesa ruim em alguns testes, tá? No passado a gente tem o Jamal Adams como líder de sack da franquia, tá? Ele quebra inclusive o recorde da posição, mas é uma temporada que vai ser meio nebulosa pra parte defensiva, e isso implica seriamente na previsão da temporada da própria franquia, porque querendo ou não, a divisão, a NFC West é a mais difícil da liga, e só se reforçaram, né?
Em que nível você acha que esse time vai brigar? Eu não imagino que um time com Russell Wilson esteja na prateleira de um dos piores times da liga, tá longe disso, mas também na situação atual eu não consigo visualizar como um dos melhores times da liga, candidato a Super Bowl. Então vocês acham que tá em patamar de brigar pela divisão, que de fato é uma divisão fortíssima, é só se contentar com uma vaga de wild card, nem isso, como é que você vê isso aí?
Então, eu costumo dizer que tem uns anos que os Seahawks eles fazem a divisional round run, tá, chegou lá, vitória, beleza, aqui acabou, a gente não tem condições de passar, chegar uma final de conferência porque o adversário ele é superior, e é isso que tem acontecido, só que nas últimas vezes, por exemplo, a gente chegou em um wild card no passado. Então, a divisão é muito forte, tá, quando a gente fala de ponto fraco da equipe, ponto forte, isso pode ser determinante, isso obviamente vai ser determinante pro teu recorde final lá da temporada, mas a divisão esse ano tá muito, muito forte. A gente tem uma divisão que tem o Los Angeles Rams, que são um excelente time, tá, que tem agora um quarterback finalmente do Matthew Stafford, tem um excelente head coach, tá, a gente vai pros 49ers, que também são um ótimo time, ainda estão pisando em ovos aí com o Jimmy Garoppolo, mas a gente não sabe como é que vai ser aí pra quando começar a temporada. E tem o Arizona Cardinals, tá? Kyler Murray, um futuro brilhante tem pela frente. E eles adicionam o J.J. Watt pra fazer dupla ali com o Chandler Jones. Aí vai o desafio pra essa linha ofensiva que tá se criando ali em Seattle, tá? Então é uma divisão que vai ser briga de força essa temporada. São head coaches muito bons, se chama McVay, Cliff Kingsbury, o próprio Kyle Shanahan. Então não me atrevo a fazer uma previsão, mas eu não apostaria em muita coisa essa temporada vindo do Seahawks, não. Talvez aí a gente pode galgar aí vencer a divisão, afinal a gente tem o Russell Wilson, como você falou, Dani, mas vai ser bem complicado, sendo bem complicado. É torcer para que dê certo essa renovação ofensiva e que consiga retirar o máximo de potencial que esse ataque tem. Porque se isso acontecer, então aí sim vira um time relevante para se tentar algo em janeiro.
É, diferente do Jeff, eu vou cravar 10-7. Pode anotar 10-7 e me cobrar ano que vem. Mas assim, tirando a brincadeira, realmente, como o Jeff falou, é uma divisão que é muito difícil. A gente, como ele falou, os Rams trouxeram o seu quarterback e os Niners vêm para um ano saudável, que eles não tiveram no ano passado. Então, quando tiveram saudável, o último ano que eles tiveram saudável, chegaram no Super Bowl, né? E os Cardinals, preciso nem comentar o que o Jeff falou, né? E além do mais, Seattle vai enfrentar essa linha defensiva dos Niners, que apesar de ser uma grande defesa, perdeu seu coordenador, que se ela foi pro Jets, né? Então, a gente não sabe como vai vir essa defesa. Pode ser que realmente as coisas deem uma descida de nível por lá. Mas, querendo ou não, a amostra que a gente tem aqui é uma grande defesa, é uma grande linha. Nick Bosa tem tudo para ser um dos maiores edges da liga. E a gente vai enfrentar Bosa, J.J. Watt com Jones nos Cardinals. Jones, inclusive, nos últimos 3 anos é o líder em sacks da NFL. E Aaron Donald, somente 2 vezes por ano. Então, um futuro tenebroso para a linha ofensiva e para a saúde física de Russell Wilson, né? Mas, em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente enfrenta esses times, esses times também sim enfrentam a gente. Então, no final das contas, uma vitória ou uma derrota, um jogo, o resultado de um jogo pode ser o fator de decisão para quem vai ganhar a divisão, né? Então, assim, Seattle, para mim, vai chegar nos playoffs. Não sei se é campeão da divisão ou se vai buscar essas outras vagas, mas a chance de chegar longe é perto de zero, assim. Não vou descartar porque coisas acontecem, mas pra mim fica muito nisso, assim. O time chega num 10-7, num 11-6 por aí e chega nos playoffs. Dificilmente é um time que não vai chegar nos playoffs, a não ser que aconteça alguma lesão, ou se machuque, ou uma série de lesões. Mas tirando isso, eu acho que é um time de playoffs e só. Chega nos playoffs, como o Jeff falou, né? Aquela coisa, chegar no divisional já é uma grande temporada.
Boa, é isso. Eu também tô nesse patamar. É um time que dá pra visualizar tranquilamente nos playoffs, ainda mais nessa era dos 7 times nos playoffs, ainda mais com um jogo a mais, dá mais uma oportunidade para um quarterback do nível do Russell Wilson se destacar. Mas eu também não visualizo como uma das forças da conferência. Eu acho que tá numa prateleira abaixo, por exemplo, de Tampa, de Green Bay. Então é uma briga séria ali do Seahawks para essa presença em playoffs, não exatamente um dos melhores times. Então não dá para colocar na prateleira de contender a Super Bowl. É isso, gente. Passamos aqui um belíssimo tempo conversando em profundidade sobre essa grande franquia Seattle Seahawks. Queria agradecer a presença de vocês, do Jeff, do Guilherme, e conta pra galera aí onde é que eles encontram esse novo projeto, o Rain City Brasil.
Opa, a honra é toda nossa. Eu que já estou há mais tempo aqui na comunidade do Fomonanet. É um prazer participar sempre dos podcasts do site. Bom, a gente está começando, a gente vai... Esse aqui é como a gente começou falando, desse novo projeto. A gente vai estar começando aí primeiramente com o perfil no Twitter, com o nosso perfil no Instagram, e tá aí contribuindo com a galera, a comunidade, que é muito bacana da franquia aí nas redes sociais, tá dando nosso espetáculo, nossa contribuição, e aguardando mais essa temporada que promete demais. Felizmente as coisas estão acontecendo muito bem nos Estados Unidos, o contrário daqui, então lá o povo tá se vacinando, então vai ser uma temporada que pelo menos já vai ter a diferença do público voltando, tudo isso, e espero que seja uma temporada de sucesso também pra nossa franquia, apesar do pessimismo, a torcida vai sempre estar lá semanalmente com uma cerveja na mão e um petisco na boca.
Então é isso, você torcedor de Seattle, acompanha, fica ligado no lançamento do Rain City Brasil. Como a gente aqui nesse podcast faz um lance um pouquinho antecipado, eu não vou dar precisão pra vocês se esse programa já tá no ar ou se ele vai entrar no ar em breve, tá? Então quando sair você descobre o que foi que aconteceu no final das contas, mas continua acompanhando esse trabalho, continua ouvindo essa nossa série de previews. Esse aqui é o episódio 9 já que a gente tá fazendo. Se você voltar lá em fanbonanet.com.br, você vai ver que a gente já falou de Steelers, de Ravens, Colts, Chiefs, de Falcons, Eagles, Giants e de Vikings. O Seattle Seahawks é o episódio 9. A gente vai falar de todas as 32 franquias, é só você aguardar. Então nos vemos exatamente nesse próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e até lá.